Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E quem não compartilhar esse podcast é fascista. Bem, o tema desse episódio é justamente sobre o conceito de fascismo para a esquerda moderna, para a esquerda progressista. Que é aquele conceito de fascismo que eu chamo de fascismo Marcia-Tiburiano. É por quê Marcia-Tiburiano? Porque a Marcia Tiburi, autora, filósofa, escambau, ela escreveu um livro chamado Como Conversar com um Fascista, do que ela considera ser um fascista. Então eu vou chegar lá, o que ela considera como um fascista. E aí, o conceito de fascismo para a esquerda e para a Marcia Tiburi é aquela pessoa que é, para eles, né, autoritária, a pessoa que não sabe dialogar com o diferente ou com o outro, né, termo que ela usa muito e todo autor progressista usa, né, o outro. E também fala essa questão de o capitalista, o fascista moderno, vamos dizer assim, é extremamente capitalista. E também essa questão de ser a negação da política, ele ser um ser apolítico. Vamos lá, eu também li outro livro chamado A Doutrina do Fascismo, que é escrito por um tal de Benito Mussolini, simplesmente o cara que criou o fascismo. E em uma frase dá para resumir, digamos, tudo o conceito do fascismo. O fascismo de verdade. Não esse conceito marxatiburiano, progressista, que é o fascista. Que é assim. Tudo pelo Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Aliás, não é novidade o esquerdista chamar os seus opositores de fascistas. Porque justamente na época do Mussolini, na verdade, ali na Segunda Guerra Mundial, da segunda metade da Segunda Guerra Mundial, havia sim um, né, tinha lá os aliados lutando contra as forças do eixo, né, Alemanha, Itália, Japão. E tinha lá os aliados, né, União Soviética, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Reino Unido, da Grã-Bretanha, França, entre outros. E aí havia ali os comunistas, né, havia ali a mobilização para lutar contra o nazifascismo. E os comunistas velhos de guerra, vamos dizer assim, eles chamam todo mundo, os seus opositores, de fascistas por serem anticomunistas. Porque assim, da doutrina fascista, na ideologia fascista, tem algumas divergências com os comunistas, com o socialismo. Mas em certos conceitos não é tão diferente assim. Por exemplo, o Mussolini, ele criticava assim, uma crítica que ele faz ao socialismo é justamente essa coisa da questão de sindicatos, porque para o Mussolini o Estado ele tem que regular os sindicatos, né, chamado corporativismo. Tanto que a gente vê hoje, né, tem sindicato dos professores, sindicato do caramba 4, sindicato não sei o quê. Eles sempre exigem Estado. Isso vem, né, do corporativismo. Aí já, ele criticava isso do socialista, porque ele falava, não, ele tem que... É porque ele vê aquele discurso, né, da lutar pelo povo, né, que era para os sindicatos trabalhadores, né, soviéticos. Mas só que ele queria que o Mussolini, que o Estado controlasse tudo. Esses sindicatos. Tá. Essas são umas divergências do fascismo com o comunismo. Então, aí na questão econômica, aí há uma convergência. Porque, vocês falam, né, os comunistas, aquele discurso, falam que não, temos que expropriar os meios de produção, estatizar os meios de produção, e aí todo mês de produção tem que estar ali no estado. Mas só que isso seria impossível, né? O Ludwig von Mises provou lá que não é impossível isso. E aí os regimes comunistas adotam a economia fascista, onde pode haver sim uma iniciativa privada, porém ela tem que ser regulada pelo Estado. O Brasil é assim. Por isso que muita gente é muito isentão, muito aqueles que se dizem que não são petistas, os pessoalistas em geral, eles falam que nunca houve sequer qualquer tentativa de comunismo aqui no Brasil, porque ninguém veio com essa ideia de estatizar meios de produção. Obviamente, porque isso não dá. Então, aí tem que haver o quê? Uma economia fascista, uma economia onde tudo é regulado pelo Estado. Aqui no Brasil tem aquelas agências reguladoras, Anatel, Anael, enfim. O que, apesar do atual governo, do Bolsonaro, acabar de fazer de tudo para enxugar a máquina pública, no Estado, no caso, na questão econômica, ainda tem essas agências reguladoras. Pois bem, esse é, digamos assim, o fascismo na prática. E também a questão da que a esquerda fica falando aquela coisa de não, tem que acabar com a polícia militar, não sei o quê. Então, o que eles querem, na verdade, é centralizar o poder da polícia a favor do Estado. Como é uma polícia fascista. Tem que ser ali o Estado em controlar a polícia, o Estado, eu falo assim, o governo federal. Ele tem que controlar ali as polícias. Porque, olha só, gente, a única crítica que o esquerdista faz contra o Estado é justamente na questão da polícia militar. É a única. Porque quando você vê assim, um progressista, né, um psolista, ou até mesmo um petista, falar assim: olha só, o Estado mata negros e pobres. Quando fala, ele está falando isso, ele está falando que a polícia militar está, na demagogia esquerdista, fala que ele está matando negro e pobre. E para isso, a solução é acabar com a polícia militar e estar a serviço do Estado. Aquela coisa dos interesses do Estado, perdão, o Estado que seria o Estado ali progressista. Então, é a única crítica que o esquerdista faz, a única coisa que o esquerdista fala contra o Estado. E aí vem sempre aqueles especialistas, entre aspas, passar um pano para traficante, dizendo que, vejam bem, essa coisa que, as trocas de tiros, quando uma operação policial, a reação, na verdade, dos traficantes é porque ela tem que lutar contra a opressão do Estado, aquela coisa que, aquele discurso liberal, né, de... Aí fala, não, tem que lutar contra a opressão do Estado. O Estado, assim, liberal, mas libertário, né? Anarcocapitalista. Eles usam esse discurso. Mas eles falam, a crítica do Estado que a esquerda faz sobre contra o Estado é justamente na questão da polícia para proteger traficantes. Ah, beleza. Então vamos para o que seria o fascismo para a Marcia Tiburi e para a esquerda moderna. Bem, eu já falei justamente, olha só que coisa interessante. Eu falei, acabei de falar sobre a questão da polícia, né? Como a esquerda, ela critica o Estado e ela chama a polícia, fala assim, a polícia militar de fascista. Eu falei também que o conceito do fascista seria essa questão de centralizar a polícia, desmilitarizar para centralizar a polícia e os interesses do Estado. Tá. Mas olha só a coisa doida que o esquerdista faz na questão que, por exemplo, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, principalmente, um problema sério além do narcotráfico, são as milícias. As milícias são de pessoas que foram policiais, que fazem ali Ali, ah, fala, cara, com a proteção ali da tal comunidade, não sei o quê, só que eles acabam praticando extorsão. Ali, pedindo dinheiro, porém, em troca ali de serviço. Isso é a milícia. E aí, olha essa coisa. A polícia militar aqui do Rio de Janeiro é duramente criticada pela imprensa e pela esquerda, aqui somente do PSOL. E eles chamam, além de ser chamado uma polícia fascista, ele fala que como se fosse toda a corporação fosse composta por milicianos. Só porque ele fala, miliciano foi, sempre vão usar PM. Então fala como se PM fosse miliciano, sendo que milícia é algo paramilitar. Enfim, é fazer essas manipulações semânticas para pegar assim, assim, principalmente aquele o povo que tá entrando na faculdade. Mas enfim. Eles falam que o conceito moderno de fascismo esquerdista, ele fala que a polícia militar é fascista e miliciana, tipo, sendo que milícia é coisa paramilitar, enfim, toda essa bagunça. Mas vamos lá. Mas no livro lá da Marcia Tiburi, ela fala que ela considera que o fascista, né, aquela pessoa que não é aberta ao diálogo. Por isso que ela escreveu o livro Como Conversar com o Fascista. O fascista é aquela pessoa que não dialoga com pessoas indiferentes, com outro. Porque o fascista, ele é autoritário, aquela pessoa que só sabe dar ordens e não sabe ouvir a opinião alheia, não sabe ouvir a pessoa, o que a pessoa tem a dizer. Então, é tudo ali como se fosse para ela, o fascista fosse aquela pessoa que, assim, é tudo para ela, tudo a pessoa assim que as pessoas têm que estar ali a serviço da tal pessoa, do que ela considera fascista. E todo mundo ali, ela chama, ela usa um termo lá, um termo é sacerdote, o fascista para ela é um sacerdote das próprias ideias. Ela dá sempre uns ataques ali ao cristianismo, aí falando que justamente, né, o que ela vê como fascista também, justamente aquele estereótipo do conservador, do cristão, que ela chama aí de fundamentalismo, né, o fundamentalismo, enfim. E aí, ela também fala que o fascista é aquela pessoa que é contra a política. Com certeza vocês já ouviram falar de algum esquerdista dizendo: ah, sei lá, o Bolsonaro é a negação da política. Estamos vivendo tempos que a política está sendo criminalizada, que não sei o quê. Então, o que seria isso? O que ela está falando aí sobre criminalizar a política? É, ser contra a política, ser apolítico. Na verdade, é ser contra aquelas abstrações. Não é ser contra, mas na verdade é fugir de certas pautas que. Não é, perdão, não é fugir de certas pautas, é falar de certas pautas que não são abstratas. Tá, como assim? Muito bem. Quando vocês veem sempre aí o pessoal da Uni falando: ah, temos que a protestar pela educação, nos manifestar pela educação, aí pela saúde, pela Amazônia, por não sei o quê, é tudo no abstrato. Aliás, sobre a Uni, sobre essa questão da Uni, eu falo no episódio 7, chamado Balbúrdia Vermelha, aqui do Isentalcast. Aí tem que ser aquela coisa. Aí tem que ser aquela coisa do tudo no abstrato. E o esquerdista, ele usa muito essa questão do abstrato, porque justamente assim, dessa forma, ele esconde que é esquerdista, esconde que ele é um revolucionário, esconde que ele tem mais intenções, o esquerdista. Porque, fala, quando sempre tem aquela coisa, esses protestos aí pela educação, entre aspas, aí quando recebe alguma crítica, aí sempre vem o isentão, claro que é o papagaio do esquerdista, o trouxa, aí fica: ô, oh, meu feijão bem, eles estão lutando pela educação gratuita, pública, de qualidade, não sei o quê. Esses cortes do governo são um absurdo, que não sei o quê. A gente tem que lutar pelos direitos. Mesma coisa, fala, não, temos que lutar pela Amazônia. Vejam bem, a Amazônia está sendo desmatada, a Amazônia está sofrendo queimadas, está pegando fogo, não sei o quê. Aí sempre vem aquele pessoal da esquerda, pessoal do Projaquistão, da Leblonsfera, todo mundo lá aí falando, compartilhando foto de queimadas que nem são atuais da Amazônia. Já falei sobre isso, essa demagogia, no episódio 11 aqui do Isentão Cast. Enfim, eles usam tudo no abstrato, e se você ousar falar que isso é coisa de esquerdista, eles vão ficar de deboche.
Ah, então lutar pela Amazônia é coisa de comunista? Ah, lutar pela educação é coisa de comunista?
Enfim, é sempre esse deboche. E eles, né? Aí por isso que, já que você tá contestando o que o esquerdista tá falando, logo ele tá te chamando de analfabeto político. Porque o esquerdista, ele, como falei, fala sempre todas essas abstrações. Aí ele vai dizer que quem for contra essas abstrações, ou fora dessas abstrações que estão falando, saúde, educação, segurança, aquela coisa assim, Amazônia, não sei o quê, ambientalismo em geral, você está sendo um analfabeto político. E aí a Marcia Tiburi, ela conceitua, o fascista como uma pessoa dessa forma. Aí a questão do... Ela fala que o fascista é o capitalista malvado, aquela coisa que o esquerdista, né, o comunista em geral, ele fala que luta contra esse capitalista malvadão, o patrão, o explorador, né, o banqueiro, o empresário, que eles falam tanto que são contra. Aí vem uma coisa. Eu falei que uma economia fascista é aquela que... E assim, né, controlada pelo Estado. Tem aquelas agências reguladoras e tal. Pode ter iniciativa privada, mas tem agências reguladoras. É o Estado regulando. Mas só que tem uma outra história. Da mesma forma que tem a agência reguladora, o governo, pelo menos até o governo Bolsonaro, né, isso parece que está acabando, haviam aquelas empresas privadas que recebiam alguma coisa, algum benefício, principalmente do BNDES, que aí portavam-se como os campeões nacionais. É como se tivesse, havia assim, como falei, livre mercado, mas tinha ali os campeões nacionais. É assim, dá a impressão que tem um livre mercado, várias empresas concorrentes, tal, livre mercado, é o verdadeiro capitalismo. Entretanto, como eu falei, existe a questão da agência reguladora e existe a questão dos campeões nacionais, que são aquelas empresas que ganhavam algum benefício do governo federal, e tinham como se fosse um monopólio daquilo. Por exemplo, a JBS, na questão de frigoríficos. Havia, claro, várias empresas de frigorífico, mas ali a JBS, Freeboy, tinha quase com um monopólio. Então, isso não é uma coisa assim, uma economia assim, uma economia assim, liberal, né? Economia de livre mercado, mas uma economia fascista. E ainda... Aí a Marcia Tiburi e outros, né, pessoal da esquerda ficam falando que essa coisa, o capitalista é um fascista. Digamos assim, sim e não. Porque assim, pode ser o grande empresário, ele pode... Ele tem iniciativa privada, mas ele é aquela coisa, ele é um amigo do rei. No caso do presidente, né, enfim, que ele recebe ali uma ajuda do governo. E ele acaba ganhando monopólio. Mas mesmo assim, é aquela coisa. Existe livre mercado, mas ainda há Estado. Economia fascista. E claro, né? Ela, a Marcia Tiburi, ela, pra terminar aqui, ela descreve o fascista pra ela como aquela pessoa preconceituosa contra as minorias e toda aquela conversa de progressista. Então, aquela pessoa que é contra o movimento LGBT, o movimento africanista, o movimento feminista, o movimento indigenista, ambientalista, logo é uma pessoa, é um fascista, é um fascistoide. E é aquela coisa, o estereótipo do conservador. Para ela, o estereótipo do conservador, do cristão, é o fascista. E também o patriota, né? Aquela pessoa que usa das cores do Brasil, é considerado fascista. Uma curiosidade, né, para encerrar. A Marcia Tiburi, a própria Marcia Tiburi, ela teve, digamos assim, uma oportunidade de conversar com um fascista, quer dizer, porque ela considera fascista, que ela foi lá, estava numa rádio, lá foi debater com o Kim Kataguiri. Bem, o Kim Kataguiri, é a última coisa que ele está fazendo aí, negócio de fake news aí, eu vou ter que acreditar que isso foi um tanto fascistoide, né? Mas enfim. Mas ela, pra ela, o Kim Kataguiri é um fascista e... Só que ela não queria conversa. Saiu correndo. Ué, e aí? Ela tá se auto-refutando. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.